Em meio aos diversos âmbitos afetados pela pandemia do coronavírus, uma das áreas que foi mais prejudicadas é a da educação. Tendo que se readequar a uma nova realidade, há certas confusões na forma de tratamento, dado ao modelo que teve que ser adotado em caráter de urgência. De acordo com Marcos Garcia Neira, professor e atual diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, chamar o modelo atual de escola à distância é um erro de concepção, e ele explica os motivos para essa afirmação.
Penso que há alguma confusão de concepção. Uma coisa é a educação à distância, outra coisa é o homeschooling, e outra coisa bem diferente, que é o que está acontecendo agora, é a realização de atividades de ensino remoto emergencial. Então, nós temos uma alternativa a esse contexto. Essa alternativa se apresenta com um conjunto muito grande, muito variado de situações didáticas que são propostas pelas escolas, pelos professores e professoras, para que possam ser realizadas em casa. Nós não estamos pensando em nenhum momento que isso é positivo, que isso é uma boa alternativa, que essa é a solução. O melhor seria se todos nós pudéssemos frequentar a escola, como vínhamos fazendo, né? Se pudéssemos estar na escola e que a gente pudesse se beneficiar da interação e das experiências pedagógicas presenciais. As escolas têm feito opções muito distintas. Você tem desde escolas que têm transformado a grade horária que era executada na escola presencialmente, no mesmo formato praticamente, transmitindo quase o mesmo tipo de atividade através da internet em tempo real. Outros formatos, que é o envio de atividades, a gravação de vídeo, vídeos, até atividades escritas, materiais didáticos que foram produzidos para isso. Você também tem as alternativas oficiais que apareceram recentemente, com programas unificados, gravados pela televisão, gravados e transmitidos pela televisão, ou seja, uma padronização gigantesca. Você tem muitas possibilidades. Nenhuma delas se aproxima, em termos de qualidade, em termos de importância, em termos de relevância, da experiência pedagógica presencial.
O diretor aproveita para explicar as diferenças na aplicação deste modelo nos níveis de ensino encontrados no Brasil: o ensino infantil, fundamental, médio e superior.
Na educação infantil, você vê algumas iniciativas de professoras, de professores gravando materiais, disponibilizando esses materiais nas plataformas que as escolas, basicamente as escolas privadas, disponibilizam, porque as atividades na rede pública de educação infantil, isso não está acontecendo. Aquilo que nós prezamos na educação infantil, que é a experiência lúdica, a experiência do brincar, ela fica impossibilitada. Quase todas as pesquisas que foram feitas com ensino à distância foram feitas no ensino superior e há poucas experiências que possam ter sido analisadas e discutidas com a educação à distância nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Então, também falta conhecimento científico acumulado a respeito desse tipo de situação. Em tese, os estudantes do Fundamental 2 e do ensino médio, eles têm um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de experiência de vida, um pouquinho mais de domínio das ferramentas tecnológicas e teriam mais condição de fazer. E aí vem o problema, que é o quão enfadonhas são as atividades feitas dessa forma. Porque, uma vez impedidos de estar em sala de aula, uma vez impedidos de desenvolver um outro tipo de atividade pedagógica com os parceiros e parceiras e os colegas de turma, você pensar que ela vai se dar de forma individualizada, à distância, com pouca interação ou com uma interação de muito baixa qualidade, isso é altamente desestimulante.
A urgência em adotar um modelo como esse de forma não tão planejada faz com que a desigualdade já aparente no Brasil fique mais evidente, e nele explica que os estudantes não têm o mesmo tipo de acesso, deixando claro que classes mais favorecidas saem em vantagem neste momento.
Nós temos uma população muito diversificada, sobretudo no que diz respeito ao acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. Em algumas regiões do país, a internet chega apenas em 50% dos lares. Quando existe internet, às vezes o único equipamento que está sendo utilizado por questões de trabalho, porque o pai ou a mãe ou algum familiar também está em home office. É meio complicado a gente pensar que todo mundo vai ter o mesmo acesso. Se a gente partir do pressuposto que a educação é um direito, você pensar numa adequação que, de cara, automaticamente coloca um monte de pessoas do lado de fora, eu rejeito logo de saída. A quantidade de matrículas no ensino fundamental ultrapassa 97% das crianças de 6 a 14 anos. A possibilidade de sucesso dessas crianças, ela depende muito da classe social, do segmento ao qual pertence, da questão racial, étnica, gênero, etc. É evidente que aquelas crianças e jovens que pertencem aos setores economicamente mais favorecidos, eles têm uma possibilidade de interação agora que as crianças que vivem em condições bem mais difíceis, elas não têm. Então, isso obriga as nossas autoridades a repensarem o que nós vamos fazer este ano com o vestibular, com todos os processos seletivos que circulam, porque chega a ser desonesto quem teve um ano bastante tumultuado, a pessoa tem que enfrentar o mesmo processo seletivo para ingresso na universidade que aquelas pessoas que tiveram condições mais tranquilas, favoráveis. Aquela imagem que às vezes a gente tem, que o jovem no seu quarto, com condições de estudo e com uma máquina ligada 24 horas na internet, isto é um pequeno segmento da população. A imensa maioria não tem essa condição. Então, nesse contexto, fica difícil a gente pensar que a pessoa vai ter condições psicológicas para se concentrar, para se envolver, para se engajar.
Nena aproveita a oportunidade para fazer um apelo às autoridades, para que as pesquisas comprovadas cientificamente nas áreas de humanas comecem a ser consideradas na hora de planejar mudanças no campo da educação.
Eu peço, por favor, às nossas autoridades que olhem, que consultem as pessoas que têm investigação, as pessoas que têm experiência, as pessoas que produzem conhecimento nessa área. Porque, infelizmente, as mudanças educacionais são feitas e nem sempre se leva muito a sério aquilo que existe de produção científica. A universidade está à disposição para servir à sociedade, formando bons profissionais, produzindo conhecimento e divulgando conhecimento. Então, está na hora de a gente considerar também as pesquisas feitas nesse campo para que a gente possa beneficiar a sociedade com esse acúmulo de conhecimento. Muito se diz sobre a importância da pesquisa científica nesse momento aqui, né? Mas pouco se tem dito da importância da pesquisa científica no campo das ciências humanas, no campo das ciências sociais, no campo da educação. A educação possui, enquanto área de conhecimento, um repertório imenso de saberes sobre a prática pedagógica, que nem sempre são considerados pelas instâncias governamentais, oficiais, etc.
Nós ouvimos Marcos Garcia Neira, professor e atual diretor da Faculdade de Educação da USP, que comentou sobre a interpretação errada no funcionamento do modelo educacional adotado neste momento, sobre as diferenças na hora de aplicar as atividades de ensino remoto nos níveis de ensino, sobre como a desigualdade social fica evidente quando consideramos a questão do acesso e sobre como pesquisas nas áreas de humanas devem ser consideradas no planejamento educacional. Anderson Lima, para a Rádio USP.